Vamos para o Jornal das 8, a edição é de Suzete Rodrigues.
O Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores vai gerar um volume de negócios anual superior a 10 milhões de euros. Um anúncio feito pelo Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, Luís Neto Viveiros, na inauguração do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha do Pico.
O impacto do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores na economia regional vai muito para além do referido investimento, cerca de 200 milhões de euros em infraestruturas. Para além da criação de inúmeros postos de trabalho que estas estruturas em si geram, prevê-se ainda que no seu conjunto venham a gerar um volume de negócios superior a 10 milhões de euros anuais. A infraestrutura que hoje inauguramos aqui na Ilha do Pico é mais um exemplo disso mesmo, já que vai permitir minimizar os impactos ambientais dos resíduos gerados na ilha, aproveitar o seu valor socioeconómico com uma faturação estimada de cerca de 500 mil de euros por ano e criar pelo menos mais 10 postos de trabalho diretos e permanentes.
O secretário lembrou que o processo de funcionamento do centro não foi fácil.
Mas este não foi um processo fácil, pois apesar da obra ter sido recebida há cerca de um ano e meio, alguns dos concorrentes ao processo de concessão da exploração impugnaram judicialmente a decisão de adjudicação. Como é sabido, o Supremo Tribunal Administrativo, por acórdão do passado dia 31 de setembro, confirmou a decisão do júri do concurso de adjudicação da concessão da exploração à empresa Resi Açores Limitada, sem qualquer contrapartida financeira. Lamentamos que, durante este tempo, não tenha sido possível colocar esta infraestrutura ao serviço da população do Pico, mas esse desejo não se poderia nunca sobrepor às regras do Estado de Direito e ao respeito que por todos é devido às decisões judiciais e aos direitos e garantias dos cidadãos e das empresas.
Declarações do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente na inauguração do Centro de Resíduos da Ilha do Pico. O Executivo Regional mostrou-se disponível para ajustar os horários das ligações Faial-Pico, justificando, no entanto, a sua atual redução com a baixa taxa de ocupação em alguns horários. Este foi um dos temas abordados numa reunião entre o Governo dos Açores e o Conselho de Ilha do Pico, no âmbito da visita estatutária do Executivo, o qual pediu a reposição das 5 ligações diárias de barco à Ilha do Faial, como acontecia no inverno passado. Uma das possibilidades admitidas foi a de tentar coordenar o horário dos barcos com o atendimento do Hospital da Horta, dos utentes que são da Ilha do Pico. No que diz respeito aos estaleiros da Madalena, para os quais os conselheiros pediram uma solução urgente, o secretário regional dos Transportes, Vítor Fraga, afirmou à Lusa que, até o momento, o Executivo não recebeu nenhuma proposta que desse garantias para a sua exploração, mas revelou que está a avaliar a viabilidade de um projeto que lhe chegou às mãos. Já em relação às 31 pessoas que ficaram desalojadas em junho passado, na sequência de uma derrocada em São Miguel Arcanjo, o Executivo vai iniciar um processo negocial com vista a um acordo para as indemnizações, já que, por uma questão de segurança, as pessoas não podem voltar às suas casas. Os cerca de 300 estudantes finalistas da Universidade dos Açores que não podiam inscrever-se a tempo parcial vão beneficiar de um novo regulamento que lhes permite pagar apenas 65% das propinas. Um anúncio que foi feito pelo Presidente da Assembleia Geral dos Alunos da Academia Açoriana, Cristina Pires.
O novo regulamento estipula que os alunos finalistas que se inscreveram em 5 ou menos disciplinas pagarão apenas 65% das propinas, com efeito já no presente ano letivo. Isso mesmo confirmou a agência Lusa, Luís Freitas. O Presidente da Assembleia Geral de Alunos da Universidade dos Açores revelou, no entanto, que o regime de propinas mantém-se, impondo o seu pagamento em 4 prestações de cerca de 250 euros cada e com a primeira a ter de ser liquidada até 30 de setembro. Quem ainda não regularizou a sua situação deixa, no entanto, de ver bloqueado, como até aqui, o acesso às plataformas eletrónicas de auxílio ao estudo, nomeadamente o Moodle e o Mail do aluno. Recorde-se que os alunos da Academia Açoriana promoveram recentemente uma Assembleia Geral aberta, permanente, em protesto contra as novas regras das propinas e do regime de estudante a tempo parcial.
Entretanto, os estudantes da Universidade dos Açores vão promover hoje um cordão humano e os dirigentes associativos da Academia esperam que, através desta forma, se possa apurar uma posição do reitor da Universidade. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho vem aos Açores entre domingo e quarta-feira e tem na agenda diversas reuniões. Vai visitar 4 ilhas, sendo que uma das visitas será à base das Lajes. De acordo com o programa oficial, Passos Coelho reúne na segunda-feira com Vasco Cordeiro, em Ponta Delgada, e fará também uma visita à Unileite, participando também numa sessão solene na Câmara Municipal de Ponta Delgada. Ainda na segunda-feira, o Primeiro-Ministro vai viajar até ao Faial, para na terça ir até ao Pico e também visitar a Terceira na terça-feira, uma altura em que vai reunir com o representante da República e também com autoridades locais. Eduardo Freitas, líder do PSD Açores, disse que a proximidade e o trabalho ao nível local são fundamentais para que os açorianos possam vencer as dificuldades resultantes de uma crise que se vive nos últimos 40 anos. Duarte Freitas falava ontem após uma visita ao Centro de Convívio para Idosos em Ponta Garça.
No momento em que temos um governo que cada vez mais dialoga de forma burocrática e de cima para baixo, entendemos que a oposição e o líder da oposição deve fazer exatamente o contrário, deve ter um trabalho de proximidade, olhos nos olhos com as pessoas, sem arrogâncias e de uma forma muito serena e humilde poder ouvir as pessoas em cada uma das nossas terras. É bom lembrar que o PSD Açores ainda recentemente apresentou algumas propostas da área social que atravessam enormes dificuldades. E eu salientava aqui, neste momento, duas das propostas, das 6 propostas que apresentámos. Uma que tem a ver com a rede social em cada uma das freguesias, como é o caso aqui de Ponta Garça, englobando uma junta de freguesia, como é o caso destas, que faz muito trabalho social. Outra proposta é o apoio domiciliário todos os dias da semana.
Declarações de Eduardo Freitas ontem em Ponta Garça. No desporto, o Santa Clara jogou hoje em Chaves o jogo da 11ª ronda da 2ª Liga. Cláudio Braga, técnico dos Encarnados de Ponta Delgada, elogia o adversário, mas espera uma boa resposta por parte da sua equipa.
É um adversário com muita qualidade, com muitos jogadores experientes na 2ª Liga e também com muita qualidade individual que faz que o Chaves seja uma equipa que eles o assumem, né? Para ser mais uma equipa que queira subir de divisão. Tem jogadores que fazem muito bem a diferença. Posso falar do Patrão, do Góis, do Arnó, mesmo o próprio Bari, que são jogadores que têm muita qualidade. Agora é lógico que nós também, na nossa forma de observar o Chaves, estamos a ver oportunidades de ir lá e de tirar um bom resultado, de fazer um bom jogo e de dar continuidade à nossa caminhada.
Desportivo de Chaves, Santa Clara, hoje a partir das 3 da tarde.